isso. A gente tem o prazer de conversar aqui na Band News agora com o arquiteto e urbanista Greg Repsold. O Greg, que é especialista também em mobilidade urbana. Tudo bem, Greg? Muito bom dia.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News.
Greg, prazer conversar contigo para a gente falar no momento, numa situação que com certeza você está presenciando no trânsito, no seu dia a dia, no seu deslocamento. São aqueles pontos que a gente sempre teve trânsito, sempre teve problema, só que aparentemente agravou. Terceira ponte, segunda ponte, BR-101, a mobilidade das cidades e diante das obras. Eu sempre comento aqui, Greg, obra sempre é muito bem-vinda. Que obra ela vem para dar uma melhor estrutura, principalmente se tratando ainda no nosso caso de mobilidade urbana. Agora a gente está passando, vamos pegar aqui começando por Vila Velha, uma situação muito complicada nas vias da cidade. Greg, eu acho que você tem acompanhado a situação por conta de obra na terceira ponte, sem obra na terceira ponte, o trânsito de Vila Velha está cada vez mais, vamos dizer assim, sufocado, né?
Com certeza. A Terceira Ponte é uma das principais conexões de mobilidade urbana na nossa região metropolitana. E quando a gente tem qualquer situação que diminui o fluxo ou paralisa o trânsito de veículos ali na Terceira Ponte, todas a mobilidade urbana, principalmente de Vila Velha e de Vitória, no que se refere ao deslocamento em direção à Vila Velha, acaba sendo prejudicado. Essas obras, como você colocou muito bem, são muito bem-vindas. No entanto, o cidadão ele acaba desanimando um pouco com as vantagens que essas obras, uma vez concluídas, vão trazer, porque essas obras acabam não tendo um prazo definido para terminar. Elas são sempre postergadas, né, saem mais caras e demoram mais. E o cidadão acaba perdendo um pouco de confiança no poder público, que não consegue, ao que parece, se planejar e executar uma obra dentro do cronograma e do orçamento.
Greg, eu queria te perguntar o seguinte: uma das críticas mais comuns feitas pelos nossos ouvintes, motoristas de aplicativo, de táxi, enfim, por quem acaba transitando, principalmente nesse trecho aqui da Terceira Ponte, é a seguinte: que não adianta você melhorar o fluxo conforme é o planejamento, imaginamos, e vamos torcer para que dê certo, mas melhorar o fluxo na Terceira Ponte, se você não melhora os acessos. O governo, por sua vez, o secretário Fábio Damasceno, para ser mais claro, tem dito o seguinte: não, gente, é o seguinte, a partir do momento que você melhora, que você dá vazão ao fluxo na Terceira Ponte, então vai ficar no acesso, o trânsito vai ficar menor. O congestionamento vai ficar menor. Não é que ele vai desaparecer, óbvio, porque a gente não imagina que isso vai ocorrer. Mas vai ficar menor, porque os carros, os veículos vão ganhar velocidade e ali, aquela, principalmente no caso dos picos que a gente tem no final do dia, isso é o mais comum na Praça do Pedágio, aquilo poderia ter uma solução melhor. Na sua visão, isso vai acontecer ou esse problema do acesso ainda tem de ser resolvido, senão não vai adiantar muito essa obra da Terceira Ponte?
Bem, a gente tem que levar em consideração que a gente tem muito mais pistas para acessar e para sair da Terceira Ponte do que dentro da Terceira Ponte propriamente dita. Então, evidentemente, quando a gente melhora o fluxo na pista de rolamento da ponte, isso vai melhorar também a chegada de veículos. É claro que aquela confluência de veículos que vão estrangular nas pistas da Terceira Ponte, que é onde começa a lentidão do trânsito nos horários de pico, ela vai permanecer. Agora, tem uma coisa que muitas pessoas esquecem, que as obras da Terceira Ponte, apesar de estarem ampliando para 3 pistas a ponte, nós não podemos esquecer que a terceira pista, a proposta é que ela seja exclusiva para transporte público. Então, para aquela pessoa que vai de veículo particular ou que vai, por exemplo, que é motorista de aplicativo, taxista, essas pessoas, elas vão permanecer dividindo apenas 2 pistas e agora uma pista mais estreita.
E na sua opinião, essa retirada dos ônibus, porque essa pergunta eu também fiz ao secretário, essa retirada dos ônibus do fluxo que hoje eles dividem, isso é o que realmente acontece. Os ônibus e as motos hoje, além de outros veículos com táxis, mas daí em número menor, né, táxis, viaturas de polícia e tal, eles hoje dividem a pista com os outros veículos. Essa retirada, ela é importante? Eu vou só fazer dois comentários antes de você responder. Eu tenho tido o hábito de fazer uma contagem para saber quantos ônibus eu encontro no trajeto entre Vila Velha, Vitória, Vitória, Vila Velha, conforme o horário. Durante o dia são realmente poucos. Teve um dia que eu fiz o trajeto Vila Velha, Vitória, e daqui, eu estava saindo de Vila Velha, até a capital, só encontrei um ônibus. Mas o trânsito estava bom, estava tranquilo. No sentido contrário, o trânsito muito pesado, eu contei 13 veículos, 13 ônibus. Essa retirada desses 13 ônibus, ela é significativa para melhorar o trânsito nas outras duas pistas?
Pois bem, essa é uma dúvida muito interessante. A gente tem que levar em consideração que ao você tirar esses 13 ônibus, né, os ônibus que estiverem circulando tanto no horário de pico quanto fora, esses ônibus não vão fazer uma melhora significativa para quem está andando de carro particular ou de, por exemplo, um motorista de aplicativo. A grande vantagem de você apartar o transporte público do transporte particular é você dar prioridade para quem usa o transporte público para que se desloque com mais velocidade. Por quê? Porque o grande problema da nossa cidade é que o número da frota de veículos particulares cresce em número infinitamente maior do que o tamanho e a quantidade de vias disponíveis para eles circularem. E no urbanismo, né, no estudo de mobilidade urbana, a gente tem um efeito chamado paradoxo de Bray, que diz que quanto mais ruas, quanto mais vias eu tenho para os carros e quanto mais confortável é eu circular de carro particular, mais as pessoas vão deixar de usar o transporte público para usar o carro particular. E aí você acaba tendo um problema insolúvel, porque você aumenta a quantidade de ruas, aumenta-se por conta disso a quantidade de carros e o problema não se resolve. Então, um dos pilares para você resolver o nosso problema de mobilidade urbana é dar à sociedade um transporte público de qualidade, ágil, seguro e confortável, para que essas pessoas só usem o carro particular quando houver estrita necessidade e possam se deslocar com o uso do transporte público, com todos esses fatores que eu citei, que hoje o nosso transporte público carece. Com isso, a gente vai conseguir resolver de forma muito mais eficiente e barata o problema da mobilidade urbana, pelo menos aqui na região metropolitana.
Greg, volta e meia, mas quando eu falo volta e meia, quase que diariamente a gente se depara com a seguinte pergunta, com o seguinte pedido de ouvintes aqui. Ontem mesmo foi dia do ouvinte comparar o tamanho das faixas, a largura da pista, a largura de cada faixa da Terceira Ponte com outras vias, como a Leitão da Silva, como a Avenida Vitória, para ter um... Porque são vias que têm três faixas, né? Nós temos aí três faixas. Porque, assim, as pessoas estão sentindo falta de uma comparação real. Porque quem passa na ponte é unânime, a gente fala assim, não vai dar certo, três carros aqui, gente, um do lado do outro, olha, se tiver um motorista aqui, os motoristas falam, se tiver um ônibus e dois carros, já passei, vai ser muito apertado. Se tiver um SUV, um carro, né? E pior ainda, ele vai ter que dar passagem para um deles. Você consegue fazer esse comparativo assim com essas principais, essas duas que eu citei? Leitão da Silva e Reta da Penha, né? São três faixas também, assim como nós vamos ter na Terceira Ponte.
Perfeito. Essas vias, elas vias de regra, elas têm uma largura de faixas para circulação de veículos de passeio de 3 metros e para ônibus de 3 metros e meio. A Terceira Ponte, a previsão é que a faixa de trânsito de veículos de passeio seja de 2,80 metros e a circulação de ônibus, de bus, seja de 3,10 metros. Todo mundo que eu tenho conversado tem relatado para mim essa preocupação com relação ao estreitamento dessas pistas. Haja vista que a largura das pistas da Terceira Ponte vai ser de apenas 10 centímetros a mais do limite mínimo permitido pelo manual de trânsito do CONTRAN. E essa preocupação, ela não é desfundamentada. Temos que ter em vista que, por exemplo, a largura mínima de um portão de garagem no plano diretor de Vitória, no código de obras, digo, de Vitória, é de 3 metros. Ou seja, as pistas da terceira ponte vão ser mais estreitas para carros que um portão de garagem para você entrar num prédio ou numa residência. Então, todo mundo tem percebido isso. E, naturalmente, para se circular na terceira ponte com segurança, vai ser necessário diminuir a velocidade máxima para que os carros não haja risco de uma colisão lateral. Agora, essa preocupação, ela se dá também muito em parte, porque ainda que o projeto esteja atendendo aos requisitos mínimos da legislação, a gente tem que sempre levar em consideração o fator humano, né? Nós sabemos que existem motoristas um pouco mais imprudentes, que acabam excedendo o limite de velocidade, além de termos também motociclistas que costumam trafegar no corredor na terceira ponte. E nenhuma dessas hipóteses vai ser mais possível de ser feita com segurança na terceira ponte por conta desse estreitamento. Agora, com essas pistas mais justas, qualquer excesso de limite de velocidade, em especial nas partes curvas da terceira ponte, que ficam, né, principalmente na descida de Vila Velha para Vitória, poderão ser fatais e causar acidentes graves com engavetamento.
Eu queria perguntar, vamos esquecer um pouquinho agora a terceira ponte especificamente, mas a gente estava até debatendo esse tema aqui, porque isso muito possivelmente vai ser objeto de muitas discussões nas eleições municipais do próximo ano. Greg, em relação a uma solução mais ampla para o trânsito, para a mobilidade, para o transporte, quais seriam as opções urbanísticas, já que a gente está falando de urbanismo aqui, que a gente teria? Falei inclusive que ficou pelo caminho, até porque a ideia me parece não ter sido nem mesmo discutida a possibilidade de nós termos um veículo que pudesse transitar pela Grande Vitória. Depois houve um projeto do governo, se não me engano foi apresentado até na primeira gestão, no final da primeira gestão de Renato Casagrande, que era um projeto também amplo de circulação de veículos por um sistema tronco de avenidas. A Leitão da Silva até, se não me engano, faria parte desse sistema, e com outros ramais de veículos alimentando esse sistema tronco. Mas eu queria saber o seguinte, na sua visão, essas soluções, elas passam por transporte público, imagino eu, mas isso deveria ser uma junção das prefeituras, do governo do estado? Qual é a visão que você tem a respeito desse tipo de solução?
Olha, a nossa mobilidade urbana, a gente vive numa região metropolitana, então qualquer solução, ela não pode ser pensada apenas para um município, mas tem que levar em consideração esse trânsito metropolitano que acontece na nossa região. E para isso, o governo do estado tem que ser protagonista para trazer para junto de si as prefeituras e bolar um plano metropolitano de mobilidade urbana. A solução do nosso trânsito, ela vai passar necessariamente pela solução do transporte público. Hoje a gente tem um transporte público que ele é inseguro, que ele não é rápido, ele é lento, ele atrasa, ele demora, às vezes deixa as pessoas no ponto e ele é superlotado, portanto desconfortável. E aí, nesse sentido, todo mundo que usa transporte público, se tem condições de adquirir um veículo particular, seja ele moto ou carro, vai fazê-lo, porque não existe nenhuma vantagem usar o transporte público, a não ser a falta de renda, de capital para adquirir o seu veículo particular. Então, o nosso transporte público, ele é um transporte feito para quem não tenha condições, infelizmente, e que é diferente do que a gente vê em grandes metrópoles, onde, independente da classe social, todo mundo usa o transporte público porque ele é confortável, é seguro e ele é rápido. Então, a gente precisa achar uma solução de mobilidade urbana para o transporte público, porque isso vai retirar carros das ruas, as pessoas vão dar prioridade para o transporte público, e a gente não vai ficar precisando fazer aumento de pista, diminuir a área verde na nossa cidade para fazer mais rua para esses carros. E aí, a gente precisa de uma solução para esse transporte público onde ele não divida espaço com os carros, porque hoje o transporte público que é nosso é rodoviário, é ônibus, seja ele no sistema municipal ou no sistema Transcol, ele divide a mesma rua com o carro, ele pega o mesmo engarrafamento com o carro. Então, a pessoa não tem literalmente nenhuma vantagem em pegar o ônibus, porque se ela tem um carro, ela vai ficar no mesmo trânsito que o ônibus. Então, a gente precisa achar uma solução. E eu acho que esse plano deve ser um plano de longo prazo, um plano de Estado e não de governo, onde os governos assumem um compromisso de achar essa solução, que muito provavelmente vai ter que começar com faixas exclusivas intermunicipais, para permitir que o fluxo dos ônibus não divida espaço com os carros, para permitir que, em primeiro lugar, as pessoas possam andar de ônibus sem pegar o mesmo trânsito e comecem a ver vantagem em utilizar o ônibus. Depois, mais para frente, aumento de frota nos horários de pico para que as pessoas não tenham que ficar circulando instaladas numa lata de sardinha que é os nossos ônibus hoje. E, em terceiro lugar, melhorar a segurança, porque a gente tem muito problema de insegurança, inclusive de violência urbana, dentro dos ônibus e nos terminais. Depois disso, mais a longo prazo, quando essa situação já estiver controlada, a gente deve começar o debate sobre outros modais de transporte. Algumas prefeituras e o governo do estado têm feito um esforço para transformar a bicicleta no modal de transporte. A gente tem a promessa do aquaviário, né, que é um transporte público fenomenal e que já tem as vias prontas, que são a nossa Baía de Vitória. E, quem sabe, no futuro pouco mais distante, a gente possa pensar num VLT ou até mesmo num metrô para a sociedade capixaba. A nossa região metropolitana não é tão grande e poucas linhas seriam suficientes para desafogar o nosso problema de mobilidade urbana.
Greg, você tocou num assunto aqui que há anos eu levanto essa discussão, a gente levanta essa discussão, essa bandeira aqui na Band News. Entra eleição, entra nova gestão, a gente está assim, cobrando, está sugerindo que é a integração dos municípios para a mobilidade urbana. Sem integração, não tem uma boa ciclovia, não temos um bom trânsito, não temos um controle de guardas. E puxando por essa guarda, ontem, não sei se você acompanhou de manhã, mas ontem foi um caos esses acessos à terceira ponte, nem por conta de obra. Não teve nada em cima da ponte, muito pelo contrário, ela estava fluindo. O problema foram os acessos. Eu estava até questionando e cobrando. Isso não é uma coisa que tem que ser feita porque vai acontecer essa obra, né? Vai ser entregue da terceira ponte. Na verdade, isso já deveria ter sido feito. Um plano de contingência, um plano de emergencial, para quando os acessos travarem, de ter um plano das guardas de trânsito para ir, né, para esses locais, porque nós não temos sinais inteligentes, a gente só tem no papel uma promessa, né, de semáforo inteligente. Mas para ir para debaixo dos semáforos e dar uma aliviada nesse trânsito, ontem era quase 11 horas da manhã, os acessos à terceira ponte estavam todos bloqueados ainda. Você acha que falta por parte das prefeituras esse plano? É difícil a gente ver um planejamento de guarda. Ah, travou o trânsito da terceira ponte, travou o acesso. Não tem a guarda ali embaixo, fluindo, embaixo de semáforo, botando o carro para andar, fechando quando o pedestre precisa atravessar. É uma coisa, para mim, como leiga, eu acho que é uma coisa tão básica de acontecer. Por que isso não acontece?
Realmente, eu também sim, percebo essa falta. Para não sermos injustos, eu vejo, assim, algumas guardas municipais presentes nos acessos da ponte, principalmente na parte da manhã, quando já é sabido que a ponte vai engarrafar. Mas, de fato, a gente às vezes tem problemas de engarrafamento fora desses horários previstos, e à noite também eu sinto falta dessa presença da guarda. É um capital humano que os municípios já dispõem, né, as guardas municipais são formadas de homens e mulheres treinados e preparados para fazer esse tipo de trabalho. Agora falta a liderança, né, das prefeituras para colocar essas pessoas, esses servidores à disposição da população para que ajudem no trânsito. Eles não vão resolver, mas eles podem sim melhorar essa fluidez do trânsito, principalmente quando a gente tem essas situações de engarrafamento. E isso, veja você, era uma solução muito utilizado antigamente, muito antes da gente ter essas histórias de semáforo inteligente, essas soluções tecnológicas. Antigamente, o que resolvia era um bom e velho guarda de trânsito, presente na rua, organizando o trânsito e até mesmo fiscalizando aqueles motoristas imprudentes que querem dar uma de esperto e furar a fila no acesso da, da ponte, né, no acesso da via, que está engarrafado. Então, eu concordo contigo, eu acho que falta liderança e eu acho que é uma solução da qual as prefeituras e municípios já dispõem do capital humano, de gente preparada e capacitada para fazer esse trabalho. Falta colocar eles para fazê-lo.
Greg, tem pergunta? A gente está conversando com o Greg Repsold, ele é arquiteto, especialista em mobilidade urbana. Tem pergunta aqui no nosso YouTube, na nossa transmissão, do Leonardo Fernandes do Nascimento. Até mesmo, por quê? Porque, né, as pessoas especialistas como o senhor, geralmente, né, ou deveria ser convidada, já que conhece a cidade, estuda a cidade, ele pergunta bem assim: por acaso foram apresentados estudos de tráfego para a situação dessa ponte após as obras, tráfego inclusive nos acessos?
Eu não tenho acesso às informações completas do governo do estado, mas pelo que eu conheço desse projeto, foram feitos estudos, sim. Até porque uma obra aí na casa dos quase 200 milhões de reais não seria feito sem um estudo de impacto de vizinhança, tanto na chegada de Vila Velha quanto na chegada de Vitória. A grande dúvida que a gente tem no que se refere a esse impacto é se esse estudo ele vai continuar sendo eficiente do ponto de vista da quantidade de veículos. Por quê? Porque esse projeto, entre a execução do projeto e a inauguração da obra, você tem um lapso temporal. E nesse lapso temporal, a gente tem um acréscimo da frota, né? A gente sabe que a nossa frota de veículos ela é crescente, ela está sempre crescendo. Recentemente, o governo federal, inclusive, teve um programa de incentivo para que as pessoas adquirissem o carro popular. Então, foi mais um influxo de veículos particulares nas ruas. E a grande dúvida que a gente tem é: esses estudos que foram feitos lá atrás, será que eles continuam representando a realidade que nós vamos ter após a inauguração dessas obras? Se não, o governo estadual precisa, junto das prefeituras de Vila Velha e Vitória, se mexer para poder propor uma forma de organizar esse trânsito novo que a gente vai ter.
Maravilha, Greg. Olha, mais uma vez, muito obrigada aqui por sua ajuda, seu olhar profissional. Olha, convite aberto sempre, viu? Microfone aberto sempre para você conversar aqui conosco.
É isso, eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês e com os ouvintes da Band News.